Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Café com a Vegas. Eu sou o Bruno Correia, tô aqui com o meu amigo, o Felipe Baquian, que agora tá fazendo parte do nosso podcast. Fala Felipe, como é que tá?
E aí, Brunão, beleza? Tudo certo?
Bem, cara, e aí, como é que vai ser o nosso episódio de hoje? Quem que tá com a gente? Apresenta aí a galera.
Olha, hoje nós trouxemos aí dois caras da aviação que são grandes amigos meus.
A galera de peso.
um é de peso, o outro é de
semi-peso, topete, metade.
Então trouxe dois amigos da aviação comercial, e que o tema de hoje vai ser Boeing versus Airbus. Só que vai ser um tema aí que eu trouxe dois amigos, um que voa Boeing e outro que voa Airbus, para falar um pouco da vida deles aí na aviação comercial, dos equipamentos que eles voam, o que, que eles acham. Então eu trouxe aqui o Rafael Carelli, o Zazá, mais conhecido como Zazá pelos amigos.
E aí, galera?
Fala, Zazá.
Beleza? Fala, Baquinha, beleza?
Bom.
E aí, Brunão? Fala, Gui.
Fala, Zazá.
Beleza?
Pô, e esse Gui aí? Esse Gui já teve aí, já, né?
É, o Guilherme já é da casa, já.
Que isso,
e aí,
né?
Gui? Porra, que saudade, Gui.
Saudade,
enrolando
saudade.
Enrolando pra caralho. Ó, e só pra deixar registrado, esse episódio era pra ter saído há um ano atrás.
Não precisava falar. Extremamente desnecessário esse comentário.
Não, mas, aqui, enfim, eles galera... são muito importantes, né? Pra juntar a escala dos dois aí é complicado.
É, conciliar.
Exatamente. Um é piloto de avião, o outro é piloto de Airbus, e aí a gente vai tentando... Brincadeira, gente. Bom, hoje a nossa proposta é a gente fazer aí um Boeing versus Airbus, mas vamos ver aí como é que vai ser. A proposta não é ser nada do mal aí, mas se ficar também, melhor pra mim. Mas beleza, então vamos começar então por ordem alfabética. Tá, vamos começar pelo Airbus então. Hoje o Gui é copiloto de Airbus 320, correto, Gui?
Isso.
Beleza, e aí, Gui? Por que que uma empresa compra um Airbus 320 hoje e não um Boeing 737?
Cara, são diversos motivos, né? O que a gente tem ultimamente comparado de tecnologia, isso é tudo opinião, tá, gente? Isso é baseado em fato, é tudo opinião que a gente conversa com os colegas, tudo que a gente vê no dia a dia, em aeroporto, só tomando café, né? O que a gente tem de tecnologia, isso é um fato. O A320 ele é um avião praticamente ali do final da década de 80 e início da década de 90, né? E o C37 ele é um avião que ele foi incorporando as novas tecnologias e hoje dá pra gente vai falar que ele está praticamente na quarta geração com o C37 Max, incorporando também o que tem de tecnologia moderna. Eu acredito que apesar do que a Boeing incorporou no C-37 Max de tecnologia, a Airbus ela tinha boa parte já dessa tecnologia de forma divulgada. Não estou falando se é melhor ou pior. Então, assim, eu acho que fica mais fácil da Airbus, de repente, vender o peixe. Aí já é alguma coisa que eu estou presumindo. De repente, fica mais fácil da Airbus, talvez, vender o peixe dela, por ser uma tecnologia consolidada, talvez usem essa palavra, isso aí. E isso é marketing, né? Isso, de repente, acaba dando certo, enfim... tem prós e contras que a gente vai acabar discutindo aqui. Por exemplo, o Max eu não sei, até uma coisa para perguntar para o Zazá, mas eu sei que até o NG você precisava de não tanto equipamento de handling para você fazer, por exemplo, um desembarque de bagagem ou não. O Airbus, em contrapartida, já é um avião mais alto nesse aspecto 320, então você já precisa de uma esteira para você tirar. Então, assim, são pontos assim que eu imagino que cada operador, cada empresa aérea vai colocar na balança e no final das contas falar assim, ó, bom, eu vou optar então a 320, que independente de ter ali um equipamento de handling que eu vá gastar mais, é uma tecnologia que já está mais tempo, com isso pode ser que o treinamento de repente saia um pouco mais barato, enfim, são coisas que de repente a gente possa imaginar e pesar e que as empresas possam, né, pesar também na vida real. Mas isso é tudo presumindo, né? Eu nunca voei avião da linha Boeing, na verdade. Espero estar próximo de voar daqui a um futuro. Isso talvez vá acontecer mesmo, vai ser avião da linha Boeing, só que heavy, não vai ser um C-37. Mas enfim, vou entender um pouco mais desse universo aí a partir da pilotagem, mas eu imagino que seja isso, Bruno. Eu imagino que as empresas devam colocar, eu acho que a tecnologia com certeza deve ser um diferencial na parte da Airbus, uma coisa mais consolidada, de mais tempo, e que de repente para as empresas talvez que queiram participar, ter uma participação ativa no mercado de widebody, por exemplo, a transição do 20 para o 30, ela é ridiculamente fácil. A transição para o próprio 50 já é também uma coisa bem mais fácil, entendeu? Então, isso com certeza pesa também ali, dependendo do que a empresa vai querer, se é ou não widebody, enfim. Aí é cada caso um caso, cada empresa um preço. Sei lá, isso aí é só o meu ponto de vista.
Não, legal. Mas assim, ó, você falou agora um ponto de vista mais técnico, né? Mas e se fosse você começando uma empresa hoje? Qual dos dois você compraria?
Então, aí é Boeing, com certeza ele vai.
já deu pra ver que o Gui tem uma tendência de coração pra Boeing, né?
O Gui voa Airbus faz, sei lá, 10 anos na vida dele. O Zaza voa 11, Boeing, sei lá, há 25 anos.
É.
Então fica difícil.
E já voa heavy, não Boeing ser... heavy também, o Zaza. É.
Vocês entram nessa heavy. Conversa aí.
Eu não sei, Bruno, é difícil, porque vai envolver o tipo de operação que você vai fazer, né? Então é uma coisa que...
Eu acho que você não entendeu, eu tô falando do seu coração.
Olha, eu juro, eu não vou pender. E a resposta, ela é extremamente... Vai murchar muita gente. Mas a resposta, ela é de coração extremamente honesta. Extremamente honesta. A minha resposta é de coração... Ela vai ter um cunho de aviador. E como aviador, eu sou funcionário. Então, vai ser o avião que paga o salário. De verdade. Esse é o avião que paga o salário. Como administrador, eu não vou analisar com o coração. Aí é que tá, eu vou ter que analisar com outros olhos. Então não tem como. Não é uma resposta simples. Não vai ser uma resposta simples de dar. Né? Por N motivos, né? Como administrador. Alguns desses que eu falei ali na introdução. Mas é difícil. Como aviador, sim. Como aviador, se eu tivesse que palpitar, cara, hoje, eu costumo dizer o seguinte. A linha Airbus, você tem, entre aspas, um pouco menos de autonomia sobre o avião. Vamos dar um exemplo em operação normal, com auto throttle e auto thrust, né? No caso do auto throttle da Boeing e auto thrust da Airbus, né? Pequeno exemplo. O Zaza vem com um aviãozão na mão, na final... Vem modulando potência, vem empurrando, vem tirando e vem trabalhando a potência dele. A Airbus você já não tem esse, a não ser que você faça a operação com auto thrust off, que é normal e é permitido também, mas não é a operação normal. Só que isso, no fim das contas, Bruno, isso vai chegar lá na quinta etapa no fim do dia, e aí não é uma crítica aos azar, mas já vai uma alfinetada. Cara, eu não fiquei trocando barramento na partida, eu não fiquei tirando pack pra dar partida, de isolation, não sei o que, cara. É um acionamento de uma Master Lever ali e acabou, entendeu? O FADEC vai fazer tudo, vai tirar, vai canalizar a ar pra dar partida ali, vai não sei o que, faz a troca de barramento sozinho. Isso, no fim das contas, como aviador, conta mais e você chega, às vezes, menos cansado. Imagino eu, de novo, eu nunca vou ainda avião da linha Boeing. Mas isso pode pender, entendeu? Então, como coração de aviador, eu partiria, óbvio, para a linha Airbus. Mas como dono, como você me colocou, dono de empresa, talvez eu teria que analisar toda a operação da empresa, o que vai ser.
Eu até entraria num âmbito até um pouquinho maior, que é assim, se você pegar as entregas e vendas nos últimos 5 anos, mais agora 7 anos, a Airbus está na frente nos últimos 7 anos nas entregas. Então tem algum motivo técnico a ser avaliado aí pelas companhias ao redor do mundo que está optando mais por Airbus do que Boeing. Isso vem pré-Max, né? Vem pré-Max, tá? O Max ajudou a cair, assim, aí se você olhar o gráfico, na hora que entra a crise do Max lá em 2019, eu acho que foi, aí cai o absurdo, mas... Mesmo pré-Max, a Airbus já estava bem à frente. Acho que só igualou no ano de 2014 ali, mas mesmo, ó, para você ver, eu estou com um gráfico aqui, desde 2002 ou 2003, a Airbus tem mais entrega do que o Boeing. Igualou em 2014, depois voltou a ser mais. E aí não parou mais.
E no Brasil é aqui, 90% Airbus desde a década de 2000 também, né?
Acho que desde as 2010, antigas, né?
2010 ali. Né? 2010,
é, porque teve uma época ali que...
Mais anos, ou menos 90, ali anos 80, anos 90 não existia Airbus. É, até o final dos anos 90 não existia Airbus, exato. Era Varig, Vasco, Transbrasil, Boeing 737.
A gente também tem aqui o defensor dos manches, né?
Isso aí.
O defensor dos chips.
É. Cara, eu não, sinceramente, eu não sou defensor do manche. Eu não faço questão nenhuma do manche. Pra ser bem sincero, cara.
Bom, ô Zaza, antes, dá uma explicada aí um pouco da tua história para o pessoal entender quem que é você.
Claro. Eu sou de São José do Rio Preto, venho lá do interior. Voo Boeing há 17 anos, né? Eu tô há 22 anos na aviação profissional e 17 só de Boeing. Eu voei o 37NG como copiloto, depois voei o 767 como copiloto também, mais ou menos um ano e meio de 767, 300 e 200, e aí eu voltei pro 737 como comandante e do NG e do MAX, agora, né, mais recente.
Pô, legal.
É uma vida de Boeing.
Sim, então você nunca teve experiência também com Airbus?
Não, eu não tive, mas é o que eu tava começando a dizer. Eu adoro conhecer outras tecnologias. Eu adoro, por exemplo, eu era fã de Fokker 100. Eu sempre fui fã de Fokker 100 porque eu cresci vendo o Fokker 100 bombar na aviação aqui no Brasil. E aquela tecnologia dele me fascinava, né? Eu fui sempre apaixonado. Fokker 100 ia muito pra minha cidade. E é um avião que, se você for ver até hoje, é altamente tecnológico, né? Parou de ser produzido há muito tempo, então é uma tecnologia fantástica. E, paralelamente a isso, quando eu vou nas minhas incursões aí de CAT-2, que a gente fala, que é quando você voa como extra, de passageiro ou não, eu adoro ir na cabine de Airbus, eu adoro ver a rotina operacional de coisas que saem um pouco da minha rotina, né? Eu gosto de ver como que funciona o sistema diferente do que eu tô sempre naquele costume. Então eu gosto de entender qual que é a filosofia do Airbus, como que se voa. Tanto que no meu simulador, quando eu tô com o Airbus ali, é o que eu mais voo. Eu não gosto de ficar voando um avião que eu voo tanto na vida real pra ver coisas diferentes, entendeu? Eu gosto de fazer, por exemplo, no simulador, o que eu não faço na vida real. E entender a tecnologia do avião, digamos assim, concorrente, eu acho formidável. Eu acho que você pega umas sacadas legais do avião, você pega outras coisas que, isso aqui podia ser igual do Boeing e tal, e você faz aquele... Você traça aquela tua opinião, né? Mais coerente. E o manche é uma delas que realmente não me... Eu não teria problema nenhum de voar side stick. Eu acho muito bacana a ideia. Eu acho muito bacana a ideia de ter uma mesinha na sua frente, pra ser sincero. Independente do manche ou joystick.
Opinião de gordo, né? Só que é importante é comer, né?
Eu comer, ler coisa, o que você tem pra pegar e colocar lá, né, velho? Além de comer, você via papelada, assim, né? Você tem uma mesa, pô. Você tem que fazer tudo no joelho, é mais complicado.
Não,
né?
Depois a gente pode fazer um review também dos banheiros, do banheiro Boeing versus o banheiro do Airbus também, pra ver qual que é melhor.
Varia.
O Zaza tirou a resposta da minha língua, cara. Eu ia falar a mesma coisa. Falei, cara, independente de side stick ou manche, cara, a mesa é fundamental, velho. Não é só pra comer, é pra você fazer livro, pra você escrever, pra qualquer coisa, cara.
Se desse pra puxar o manche pro lado, né?
Nossa senhora, velho. Exato,
Ligou o piloto automático, sai o manche. É, ia ficar show.
Botei aquele botãozinho do ride do Flight Simulator que você aperta.
É, exato.
Boa.
Cara, aquilo é uma maravilha do simulador. Pra você poder fazer.
Podia
aquilo.
Trazer pra vida real, né?
É, total.
É, no meu ia fazer mais diferença que de vocês. Eu tenho menos espaço ainda.
Ele vai lá pro porão, né, o manche.
Pô, mas Azar, eu te faço a mesma pergunta que eu fiz pro Guizão. Por que que uma empresa hoje compra um 737 e não um A320?
Cara, eu vou...
Na sua opinião,
eu vou ser
claro.
Eu vou ser bem sincero. Eu acho que cada empresa tem uma proposta. Eu acho que não é uma talvez uma preferência do cara que vai... Eu vou montar uma frota, uma empresa nova. Eu vou ver Boeing e Airbus. São as duas concorrentes diretas. Cara, no final das contas, é o que vai ter custo para ele. Ele vai analisar, é custo. São números, né? Eu penderia pro lado do Boeing, porque na parte operacional, tudo que eu vejo de consumo, essas coisas, o Boeing ele acaba sendo um pouco mais barato, um pouco bebe um pouco menos, ele tem um pouco de custo operacional mais baixo, até onde eu entendo, né? Mas isso você tem que ver qual que é o custo de aquisição, quantos Airbus eu vou conseguir comprar com grana X ou Y e quantos Boeing eu vou conseguir comprar, e eles vão brigar entre eles. E o que forneceu o avião no preço mais barato, com certeza, né? E o que eu vou poder gastar mais com handling ou não, como o Gui falou sobre essas coisas de
isso
bagagem
conta muito.
E tal.
É, entra...
né? Isso conta. E outra coisa é, que o operador também leva muito em conta é o tempo de manutenção, o tempo que o avião fica parado, qual que é a operacionalidade do avião, né? Se o avião tem um costume de ficar mais tempo em manutenções, dá mais pane e fica mais tempo parado, qual que é essa jogada aí, né? Isso interessa muito, diretamente pro cara. Se o cara pudesse botar o avião 24 horas voando por dia, é muito mais interessante.
É, avião parado
então,
é
eu
risco,
acho...
né?
Exato, exato. Ninguém quer avião parado, né? Quer o avião mais despachável possível.
Exato.
Digamos assim. Exato. Né? Então eu acho que o operador escolhe um Boeing pensando mais nisso. Ele tem um custo operacional um pouquinho mais baixo. E talvez, eu posso estar falando besteira, uma despachability, né? Eu não sei como que você pode falar. Uma despachabilidade um pouquinho mais alta. Não, isso eu estou falando que é uma opinião, né? Eu entendo que você tem mais componentes e tal. Eu vejo isso, jogo, às vezes, com um colega falando e tal, de despachar o avião com um X.
O avião é mais gol. O avião costuma ser mais gol, sim. É menos no gol.
Eu acho que é isso, Brunão.
Pô, legal. Mas assim, ó, na opinião de vocês, por que que o Brasil, que vinha antes, né, de uma aviação praticamente 100% Boeing, alguma coisa de Fokker, alguma coisa...
O Brasil era Boeing e Fokker, né?
É, total.
Como é que um país que era respirava Boeing, ele do nada não, claro, sei que foi uma transição que demorou um certo tempo, mas se a gente for colocar em... Numa questão mais de amplo, né? Meio que foi um negócio um pouco rápido, né?
Sim.
Por que que hoje em dia tem muito mais Airbus no Brasil do que Boeing? E o que é muito mais diferente do que era há um pouco atrás no passado?
É, eu acho que, sinceramente, é questão... Eu acho... Opinião. Somente opinião. A gente não tá lá para ver realmente custos, né? Basicamente é quem manda isso aí. A aviação ela trabalha com a margem, né? Apesar dos números serem orbitantes... exorbitantes, a margem é muito pequena, né? Então cada Exato. Coisa que você tira dali vai economizar. Então o exemplo que eu dei do handling pode parecer uma besteira, mas não é, na hora de você pesar. Então isso conta também, conta muito. Você vai ter não só a máquina, você vai ter manutenção da máquina, pagar salário do operador daquele tipo de máquina, então isso conta e conta muito também. Mas eu acho que houve essa e aí eu entendi a tua pergunta, né? Se você for analisar de fato a história inteira da aviação brasileira, a mudança ela foi muito rápida, assim. Se você pegar a linha do tempo inteira da aviação brasileira, mudou muito rápido. A gente está falando dos anos 90 até outro dia. Eu e o Zaza, a gente é da mesma idade, a gente nasceu no mesmo ano, então a gente viveu bem essa década. O Felipe não, o Felipe é muito mais velho, mas a gente viveu bem essa década de...
O Felipão é do 07, ele pegou
isso,
o áudio
isso,
do 07.
Eu tirei o PT na época do
velho.
O multimotor do Felipão era no Azteca, entendeu? Então, tipo, meu... Não adianta.
Nossa, cara.
Então eu e o Zaza, a gente pegou essa aviação de começar a admirar as coisas e ver, e aonde de repente só tinha Boeing, e quando a gente ingressa na linha aérea, o Zaza acabou entrando para voar o Boeing, e eu acabei entrando por voar porque é Airbus, porque aí já era inclusive uma grande maioria. Então foi muito rápido isso aí de fato, só que eu vou pontuar e eu acho que isso aí foi basicamente a questão sim de tecnologia, entendeu? A Varig ela terminou até ali ainda com um ou outro 737NG, a VASP não chegou a operar nem a Transbrasil, que eram as outras operadoras de 737NG. Quando veio a Gol em 2001, ela começou basicamente operando... Basicamente não, ela operou o início dela com o 737NG, ela acabou operando durante algum tempo depois ali os 737-300 e tal, mas nessa busca por começar a empresa, por tecnologia nova, e de novo, a tecnologia ela é voltada, obviamente, sempre em questão de segurança, mas em questão de custo, então a gente está falando em custo, aonde a gente já tinha um avião que estava ali já consolidado, né? Então, eu acho que foi isso, Bruno. A minha opinião é a questão da tecnologia. Então, veio a TAM na época em não substituição inicial, porque não era o plano da TAM naquela época, mas era uma soma junto dos Fokkers. O Airbus ele começando a chegar ali, Depois, a gente teve o Avianca, que operou um bom tempo aí também, A320, também em larga escala, e hoje a gente tem a Azul, que opera o NEO, que é o que tem de mais novo aí no A320, né? Então, eu imagino que seja pura e simplesmente questão de tecnologia, tá? Essa é a minha resposta mais curta para essa. Mas tem outros aspectos que envolvem também, mas eu acho que seria isso aí.
Olha, a gente está também focando bastante nos narrows, né? Agora, se a gente for falar um pouquinho dos wide bodies, talvez a coisa mude um pouco, né? Não seja uma unanimidade tão grande para aviões wide body, porque tanto que a gente vê, por exemplo, empresas como a própria TAM hoje, que tem uma frota de narrow de Airbus, mas tem Boeing, por exemplo, nos wide bodies, apesar de também ter Airbus, né? Eu
acho que hoje é basicamente só Boeing, né, Gui?
Só. Porque só tem, 67, 77, 87.
Os 350 foram devolvidos, né?
E se não foram todos, estão praticamente em phase out aí já. Ficaram, acho que os mais antigos ali, de repente com carteira para fazer ainda traslado dos aviões, mas operacionalmente eu acho que não tem mais linha operando o A350.
Então eu acho que, assim, obviamente uma decisão super racional, a escolha de uma frota não é é de longe uma decisão que não é emocional, impacta em uma série de coisas, impacta-se, inclusive eu acho que no ponto se a empresa vai dar certo ou não, porque como o próprio Gui falou, as margens são muito pequenas e muito justas, a gente fala de valores altos, a gente reclama de preço de passagem e tudo mais, mas não existe companhia aérea que tem lucro exorbitante, não existe.
Não.
A empresa é assim, ou ela lucra um pouco, ou ela normalmente está no vermelho. Tá? E aí quando a gente fala, quando a empresa não dá lucro, a gente fala de multis, dezenas, às vezes centenas de milhões negativos. Se a gente pegar essa fase de pandemia, onde os aviões tiveram que parar de voar, cada mês era um valor inacreditável de dinheiro que escoava.
Dia, né, cara?
Então. Eu não sei, sinceramente, eu entendo que tem um fator aí que a gente não citou ainda, mas teve a fase da crise da Boeing em relação ao problema que o Max teve e tudo mais, que acabou desencadeando um problema de entregas de aeronaves e no setor, que eu acho que por isso, entre aspas, a Airbus deu sorte em aí poder nadar de braçadas, né, no mercado e tudo mais. Mas acho que antes dessa época aí, de acontecer toda essa crise aí, eu acho que a Airbus já vinha se sobressaindo em alguns quesitos técnicos E aí, quando eu falo técnicos, não é nem de tecnologias em si, eu acho que é em custo mesmo, resumindo em custo. Porque quando a gente fala em custo operacional, o Zaza falou bem, tem um monte de custo que não é só o custo da aeronave. Ah, a aeronave consome menos. Sim, isso é um grande fator, acredito até que seja o maior de todos. Mas tem tudo, cara, custo operacional, custo de manutenção, custo da esteira que o Gui falou, custo é tanta coisa que influencia.
Treinamento, no, né?
É extremamente complexo. A escolha de um equipamento numa companhia aérea é uma decisão extremamente complexa. É algo inacreditável de complexo. Então.
E eu diria que mesmo a gente tendo essa discussão que a gente está conversando aqui, por mais técnico e complexo que seja, chega lá vamos abrir uma empresa aérea, bota tudo na mesa. Tem muitas vantagens de um lado, desvantagens do outro, e no final das contas é muito pau a pau. A briga ainda é muito pau a pau, tanto de custo operacional, o que um vai sair melhor que o outro e tal. Então essa dúvida não é só a gente que tem, não. Você pode ter certeza que ao montar uma empresa é por sair ali no segundo tempo da prorrogação, negócio.
Nos detalhes, né? Acaba sendo nos detalhes. Os dois equipamentos têm as suas vantagens e desvantagens e é nato. O próprio 737 Max, que teve, infelizmente, passou pelos problemas que passou, é um baita equipamento que a gente sabe que, tecnicamente falando e colocando, se não tivesse passado por tudo que passou, muito provavelmente a briga, eu acho que estaria muito mais próxima ali, eu acho.
Sem dúvida.
Então acho que isso deixou um pouquinho desproporcional a competição entre os dois, por uma infelicidade. Mas eu acho que isso tende a ir aos pouquinhos se retomando, eu acho, com o tempo. O fato é, uma coisa que a gente não falou aqui, até abro um tópico aqui. Eu acho que a geração de narrows tá no limite, né? A gente vai ter que ter alguma coisa nova aí, tanto da Airbus quanto da Boeing, no futuro não longe, não longínquo. O que, que vocês acham, cada um de vocês? Que caminho vocês imaginam que a Boeing e a Airbus devam seguir para suprir essas novas tecnologias, essa nova demanda, esse novo mercado aí?
Quer falar, Gui, primeiro?
Então, obrigado, Zaza. Eu, sinceramente, eu acho que o improved que vieram tanto para Boeing quanto Airbus de motor, isso é algo sensacional. Eu já me lembro, uma das coisas que eu até comento muito quando a gente voa o Neo ali, e claro que a gente fica muito impressionado com o consumo, a questão, você vê, eu já acabei fazendo um bate-volta Rio Branco, com o Classic, com o motor CFM, não muito distante, acho que foi mês passado, eu fiz o mesmo voo com o Neo. Né? Então você vê que são performances diferentes, não só na análise de decolagem, subida e tal. Então realmente é um outro avião. Mas eu pegando então para responder aqui isso que o Filipão falou, eu acho que só o motor, e nesse aspecto eu comento muito quando a gente está voando, né, com um colega que está do lado ali, que o motor do Max também é algo surreal. Uma das coisas que o Zaza falou e não me sai da cabeça é que, por exemplo, o Zaza, acho que foi isso, né, Zaza, que você me contou, que, por exemplo, ele chega 100, 200 quilos a menos, eu acho que por hora, a menos que a navegação propriamente dita. Exato. Foi isso que você me falou. Então, é algo surreal.
Ele nessa, no quesito de custo operacional, o avião surpreendeu demais.
Pois é, pois
ele surpreende até a própria empresa, até a própria Boeing.
Pois
ele, ele tá saindo melhor que a encomenda, digamos assim.
Digamos assim,
é. Fantástico, cara. Teve aquela... toda aquela história, aquela parte negativa da história que colabora ainda, como o Filipão falou, colabora para essa preferência do pessoal pela Airbus, pela essa mudança conceitual. O que que acontece? Na minha opinião, o mundo sempre viu Boeing, cara, como uma coisa, era um sinônimo de avião...
De avião grande, você falava avião grande, por exemplo, lá é
de
Boeing,
grande,
né?
Boeing e tal. E ela tem uma história muito longa, né, cara? Você vê, 07, desde os B-17, tudo. Cara, a história da Boeing, ela é muito grande. Você fala, a galera fala Boeing, é sinônimo de segurança, de avião bom, uma empresa boa, que vem mudando com o tempo. A Airbus, ela é uma player mais nova, digamos assim.
Sem dúvida.
E foi arrojadíssima em colocar tecnologia aqui pra época dele, né, quando ele foi, ele acho que é da década de 80, sim, né?
O finalzinho de 80, 20. O fly-by-wire.
Meu, radical, animal aquilo, né? Mas você vê que fica muita gente, fica meio, né, com o pé atrás, tecnologia nova, prefere o nome Boeing e tal, porque Boeing é um nome, cara, é um nome de uma empresa que fez o nome durante muito tempo.
É a maior desde os anos 50, né?
Exato, é uma mega potência, ela é um orgulho do americano. Você conversa com o americano, é uma das empresas, tipo, sei lá, uma Petrobras, vai, digamos assim.
E detalhe, né, Zaza, ela é de um país só.
Exato.
Ela não é de um conglomerado.
Exato.
Então, que é bem diferente da filosofia mesmo da Europa, né? Que a Europa tem essa filosofia de fazer avião tudo em conjunto, né?
Isso aí.
Mas deixa eu só complementar então, aqui. Eu acho que eu não fui claro na minha pergunta, talvez. Mas
não, eu ia complementar, Fê.
Ah, então
eu
tá
acho
bom,
que assim.
Então vou deixar você terminar.
Eu ia complementar, porque que eu peguei esse gancho aí do que o Zaza falou. Isso é uma das coisas que me sai da cabeça, mas eu acho que o consumo, ele não pode ficar só, não é só no consumo. Eu acho que tanto o Boeing quanto o Airbus, elas não podem ficar somente no consumo, apesar de ser algo magnífico. Magnífico. Uma das coisas que não me sai da cabeça também foi ter feito Montevidéu, Guarulhos, com 6 mil quilos de combustível no Neo, entendeu? Que até pouco tempo atrás era um combustível mais ou menos usual no 19 na ponte aérea, pra vocês terem uma ideia, em termos de comparação. E eu vim com 6 mil
Se
quilos.
Se fosse no Classic, isso aí seria quanto?
Pra lá, de com o mesmo peso
rota
ali, talvez, eu acho que de 7 mil pra cima, talvez. 7 mil pra cima. Pode não parecer tanto, mas vai pesar o que você vai colocar aí de uma tonelada a mais de querosene, o que é pra empresa pra cada voo. Então, assim...
E consome a mais pra carregar essa tonelada
também,
a mais.
Também, porque ele vai consumir a mais pra carregar a tonelada a mais.
É
exato.
Essa diferença tanto do Neo quanto do Max, ela é exponencial.
Exponencial, exatamente.
Aproveitando o gancho que o Felipão perguntou lá, essa tecnologia nova de motores e dar uma ajeitada ali, uma ajeitada aqui, esse consumo baixíssimo, os motores formidáveis novos, é uma, para mim, pelo menos para o Boeing, é uma, digamos, um suspiro a mais da geração porque o 37 eu acho que ele deu o que tinha que dar, né? É uma opinião isso aí, talvez esteja falando besteira, mas você, a Boeing faz o quê? Ela pega uma receita de sucesso, só que lá de 60, acho que é 65, 67 o primeiro 37, e pegou aquela receita de sucesso e veio. Bota um temperinho a mais aqui, bota um orégano ali, vai ajeitando, foi mudando essa receita, você vê até hoje saindo um avião novo, um avião de uma década de, meu, 60, né? E ajeitou demais, melhorou demais, mudou muita coisa, tem muita mudança, mas já tá na hora, na minha opinião, pelo menos pra Boeing, de um desenho totalmente novo. Eu acho que esse mercado de narrow é o mais competitivo, é o que domina o mundo, sem dúvida. É pau a pau ali a briga, tanto pra na parte de frota, quanto de custo operacional da frota, pra aquisição e pra manutenção dela. E eu acho que estruturalmente, pelo menos do 37, a gente chegou no limite, assim. A partir daí, a partir de agora, eu diria que elas vão partir para uma, digamos, para a prancheta.
Tanto uma perfeito. Quanto a outra. É isso que eu ia falar, eu ia chegar exatamente nisso aí. Eu acho que a Airbus ela pode tentar ainda uma última cartada, e aí eu vou dizer uma coisa que também foi, eu não estou batendo o martelo de que isso é verdade plena, mas é o que a gente ouviu, que, por exemplo, o NEO, ele vem também com uma tecnologia que já é incorporada no 80 e no 50, por exemplo, que é o ROPS, né, o R-O-P-S, ROPS, que é o acrônimo de Runway Overrun Prevention System. Isso aí é uma coisa que já trabalha junto com os fax, com os computadores do Airbus ali, de que ajuda a você ter o avião te avisando se você tem uma frenagem em pista ainda suficiente para você frenar, para frear o avião ou não. Então, por exemplo, ele te dá uns avisos sonoros na cabine de brake, maximum brake. Então, isso aí já é uma tecnologia. Mas não é só isso. Eu acho que ele poderia incorporar mais coisas, por exemplo, como 50, de coisas de um ACP, de um Audio Control Panel novo, né, de coisas mais modernas, como tem o 50. Ele tem o BTV, por exemplo, que é Brake to Vacate. Então, você escolhe, por exemplo, 50 e 80. Você escolhe, por exemplo, a taxiway em que você quer livrar, em Guarulhos, por exemplo, e o avião ele vai modular o freio daquele jeito. Todo mundo sabe, eu acho que agora, com pelo menos grande divulgação, por exemplo, da 320 no Flight Simulator, para quem já viu, por exemplo, ali, para pouso você tem duas opções, que é low e medium, né? Então, o A350 e 80 você escolhe e o avião vai modular para te entregar a frenagem do avião na velocidade de táxi naquela taxiway. E isso eu acho que já poderia estar sendo incorporado. O que eu disse para vocês que talvez um dos motivos de não ter sido incorporado ainda, mudanças, por exemplo, como essas de sistemas, freio, ACP, coisas muito novas ali, o que eu ouvi dizer seria que isso geraria um treinamento em simulador, como houve no MAX, também geraria para o A320, e isso a Airbus não quis, também porque por custos, para variar, e isso geraria, só que pararia aí. Aí eu acho que atingiria também o momento em que o MAX chegou. E aí eu acho que, não tenho dúvida, partiria para um desenho de fuselagem novo, asa nova, para você ter uma aerodinâmica nova, em conjunto com esses motores PW e o CFM LEAP, que são dos NEOs, para você ter ainda um conjunto melhor ainda de consumo. Então eu acho que ainda faltaria um passo ali de você incorporar uma tecnologia melhor ainda do que já tem nos wide bodies da linha Airbus. E aí eu acho que também parte para a mesma coisa que o Zaza falou, redesenhar o avião, né, scratch, começa tudo do zero de novo lá, vamos começar a desenhar asa, fuselagem, tudo do zero lá de novo.
Não, legal. E hoje em dia a gente sabe que a última novidade de Narrow, tanto de uma quanto a outra, é o Max e o Neo, né? E quais são as diferenças de verdade, assim, operacionais? Quais são as vantagens de um e de outro em comparação às suas versões anteriores?
Posso falar?
Vai lá, Zaza.
Você está perguntando, Bruno, em relação à versão anterior do Max?
Isso, a versão NG.
Ah, sim, tá.
O Max,
cara, ele pega o NG, pega as coisas que tinham que melhorar do NG, eles fazem uma análise estatística de, por exemplo, o que mais barrou despachabilidade do avião. Qual que foi a pane que mais ocorreu? Ah, sistema XYZ, que costuma dar mais pane e segurar mais o avião no chão. Cara, vamos melhorar isso. Mudaram alguns sistemas pouco críticos do avião. É óbvio que a motorização foi a principal. A asa não mudou praticamente nada. Só a ponta de winglet. Motorização e painel colocaram telas gigantescas, como vocês sabem. né? Mas eu acredito que a Boeing foi mudando o seguinte: o que eu posso mudar desse avião? A filosofia de mudança foi: até onde eu posso ir na modificação desse avião para que não seja preciso, até onde seja, não seja preciso um necessário um curso, um treinamento novo, porque é onde as empresas broxariam, digamos assim. Falar, cheguei com o avião aqui e ele tem essa função que é radical. Ah, mas precisa de treinamento. Meu, esquece. Como que a gente pode fazer um avião? Mudar o máximo que a gente pode mudar sem que precise. A pessoa só, o tripulante vai lá mudar, faz um curso e montar no avião e sai voando. Nem simulador precisamos fazer, nem nada. É um curso.
O fato dos motores serem maiores e serem numa posição diferente, isso muda alguma coisa na operação?
Muda. Foi isso que acabou, na verdade, dando origem ao MCAS, né? O sistema famoso do MCAS. Então, o 37 original, você vê o breguinho, era um motor minúsculo, né, cara? Com a área da nacelle dele muito pequena, foi mudando, sem que mudasse a altura, basicamente, de trem de pouso entre as gerações, e o Max chegou no limite. Eles conseguiram fazer uma baita modificação no sistema de trem de pouso para poder subir um pouquinho mais essa asa, ter um trem de nariz um pouquinho maior, né, um telescópio, ele fica um pouquinho mais estendido para que o lip do motor ali fique no mínimo que ele possa ficar. Aí subiram esse motor e colocaram ele mais para frente, inclusive por causa do próprio tamanho, né? Então isso mudou um pouco a característica de voo do avião na aplicação do motor, principalmente numa condição de baixo peso e numa arremetida, por exemplo, uma aplicação de motor rápida com baixo peso, baixa velocidade, né? Você percebe isso. O próprio NG, ele é muito diferente da geração anterior nesse sentido, porque se eu analisar o breguinho inicial, cara, acho que era 17, 15k o motor, a potência dele. Você vai para o Max, que é 28k. Você pega quase o dobro do motor de um avião que é praticamente a mesma fuselagem. Você pega o dobro de potência, meu. Tem que aumentar a leme, você tem que aumentar a área lateral do avião, aumentar a alteração do profundor, a velocidade do trim. Então essas coisas que foram sendo modificadas com o tempo, que sinceramente não tem mais como, vamos fazer um Max versão 2 com motor mais potente. Não suporta mais. Né?
O Max é o fim do 737, você acredita?
Eu diria que tem muita vida ainda.
Ou um novo começo, claro.
Cara, eu diria que tem. O avião começou, ele tá recomeçando agora, né? Após o pepino todo lá que deu. E é um avião que foi um sucesso, foi o recorde de vendas da Boeing, né? Foi o avião que vendeu mais rápido e mais quantidade da história da Boeing. Tava sendo vendido assim, né? Até acontecer todo o pepino, veio pandemia e tal. E ele é formidável, tem uma vida longa pela frente. Porém, eu acho que o 37 para aí. Eu diria que, com certeza. O que acontece? Não dá para mudar mais. Se vamos mudar mais, o que você tem que mudar? Você tem que mudar o overhead, filosofia de auto throttle, algumas coisas que a Boeing tem super ultrapassada, digamos, em tecnologia, se a gente for comparar com a Airbus. Mas qualquer mudança dessas, ela implicaria em treinamento. E se for ter que ter treinamento do zero, a galera fazer simulador, tudo, como se fosse uma mudança de frota, aí é melhor já, vamos trocar, troca tudo, troca asa, troca trem de pouso, fuselagem, fazer um projeto do zero. Eu acho que se esticou até onde deu, entendeu? É claro que o resultado final, que é esse Max, ele tem muita vida pela frente ainda. É um avião extremamente econômico, é um avião extremamente confiável, agora que foi corrigido aquele problema. Eu me sinto extremamente seguro, eu adoro voar nesse avião, ele é prazeroso, ele é um NG melhorado, cara. Em resumo é isso, é um NG melhorado em algumas coisas que o NG, como eu disse, tinham uns probleminhas mais recorrentes, que eram mais comuns. Todo avião tem um calcanharzinho de Aquiles para despacho e pegam aquilo e modificam, para que seja, se tiver que fazer manutenção do sistema X, agora não precisa abrir INE Bay, você vai lá na cabine e resolve em 2 segundos, entendeu? Para tudo vendo custo para despachar o avião, manter ele voando o máximo possível. Isso aí.
E para você, Guizão, o que que muda o Neo do céu?
Já o diferente do Max, que até mudanças de dentro da cabine de telas ali, o 20, como eu comentei, já muda praticamente nada. Entrando no próprio avião, você não nota absolutamente nenhuma diferença. A não ser que você comece a se atentar a pequenos detalhes, como por exemplo, na página de doors, onde você a página... que também você tem indicação de oxigênio ali da, numa das garrafas no Classic, o Neo ele já tem duas, então ele vai ter duas indicações de garrafa de oxigênio. Se você for olhar para cima, isso até conversando com colegas da Azul, fui perguntar ali, os da Azul não tem, os da Latam tem o tal do Dual Cooling, o que, que é isso aí? Esses motores eles trabalham em temperaturas um pouco mais elevadas, o Zaza pode me confirmar também, e deve ser a mesma coisa no Max. Eles trabalham em uma temperatura um pouquinho mais elevada. Lembrando que você está fazendo avião para operar desde o inverno em Nova York, mas desde o verão lá em Dubai. Então, assim, você tem que ter ali um range para você poder trabalhar ali e certas soluções precisam ser tomadas pelos engenheiros. De que, claro, que se você vai operar, por exemplo, um motor que já trabalha numa temperatura um pouco maior e num lugar que já é, por natureza, um pouco mais frio, ótimo. Mas e para o cara que opera lá em Dubai? Então, esse dual cooling, ele é o seguinte. A partir do momento em que você dá partida nesses motores aí, o FADEC ele começa, antes de abrir o fuel flow e a ignition sozinho, ele limpa bastante a câmara de combustão para evitar um hot start, para evitar uma partida mais quente. Ele fica variando o tempo ali, e isso é uma das coisas dos NEOs mais novos, porque esse tempo ele era fixo antigamente nos primeiros NEOs no motor PW. Ele era, se não me engano, de 1 minuto e meio, independente da temperatura. Por exemplo, se você pegava o motor vindo de um pernoite, motor desligado, cara, começava lá, da partida 1 minuto e meio. E ele não tinha o dual cooling. Então, se você desse a partida no 1 minuto e meio ali, enquanto você fica, se não me engano, ali em torno de 8 a 10% de N1 ali, o APU sangrando o ar ali para limpar a câmara de combustão e esfriar bem aquilo ali, 1 minuto e meio ali só refrigerando, digamos assim, para depois começar a partida, entendeu? O dual cooling hoje, por exemplo, então essa é mais uma das diferenças, tem um switch escondidinho ali no overhead, no canto da direita, perto ali da onde você tem o N1 mode ali, para os motores EAE ali, ou no manual start, aí você tem todos a 320, fica bem no cantinho direito ali no overhead a 320, você tem o botão do dual cooling, ele vai fazer isso de maneira conjunta para os dois motores. Então vamos dizer que você vai dar a partida no motor 1 primeiro, você liga o dual cooling e dá a partida no motor, ele vai refrigerar as duas câmaras de combustão. O APU ele tem sangria de ar suficiente para fazer isso. Qual a vantagem disso aí? Primeiro, a partir do momento em que você vai dar a partida no motor 1 depois de limpar a câmara de combustão, a do 2 já está feita, então você já ganha tempo na partida, né? Isso só informação técnica e curiosidade. Outra coisa, esse software ele foi reprogramado, então agora, a partir de informações que provém do próprio avião, de temperatura, do ar externo e do próprio motor, momento de corte, se é ou não, esse valor ele pode variar. Então, se você pega o avião do pernoite hoje, é comum você fazer um cooling ali de aproximadamente 30 segundos somente, 40 segundos, e não de 1 minuto e meio, você não precisa disso, o motor está frio. Então, você faz um 30 segundos para os dois motores. Então, se você olhar ali na página de doors, é uma das diferenças, você tem esse switch de dual cooling ali, mas assim, basicamente a mesma coisa, você tem a informação de packs ali do lado dos motores, que também aparece a partir do momento em que elas estão lá, em funcionamento. Então, cara, é muito pouco, olhando assim basicamente é quase nada, não são mudanças que você entra na cabine e você vai notar logo de cara, né? Você precisa apontar ali e explicar mais ou menos o que são ali. Basicamente a grande mudança mesmo é no motor, a operação, tirando a partida do dual cooling aí, ela é igual, idêntica do A320 Seal, e enfim, não tem diferença absolutamente nenhuma lá em questões de FMC, em absolutamente nada.
Posso aproveitar o gancho?
Opa!
Sendo mais direto do que você tinha perguntado, eu acabei não falando. Vamos lá, eu vou elencar o que eu lembro de cabeça aqui da diferença, o que melhorou pro Max. Eu diria que para mim a principal, né, como tripulante, como passageiro, é o silêncio dos motores novos. O nível de ruído é absurdamente mais baixo.
E
ele é muito mais prazeroso você voar Max de passageiro, como um passageiro do NG, digamos assim. Ele é muito silencioso, no próprio táxi é um som totalmente diferente.
Idem.
Digamos assim, você tem que pega uma pasta Sound 9, coloca lá e troca aquela, porque mudou totalmente. Então o avião é extremamente silencioso, você dá potência ali para decolar e fala, caramba, será que foi todo o motor e tá lá, cara. É um som abafado, novo, né, tipo... Uma coisa, parece até aquele som de 8.7, assim, coisa linda, de questão sonora. O painel mudou muito pra gente, não tem como, você já percebe, porque a Max entrando no avião, ele muda bastante. A entrada da cabine, o banheiro, o desenho dos bins novos são maravilhosos. Isso aí não tem comparação com o NG, até com o Airbus novo. O que eles fizeram, sei lá, o pessoal de interior ali foi milagroso. Você coloca, é como se colocasse uma cama que desce ali, você pode colocar a mala de... Meu, de todo mundo que tá lá no porão, você pode colocar nos bins agora, que tem um desenho totalmente novo, os bins são enormes. Você pode colocar uma família deitada lá. O bin, ele desce praticamente até a cabeça da poltrona ali e cabe muita coisa. Parece que ele sai ali da fuselagem do avião a hora que você fecha, sabe? De tão grande que foi esse redesenho, né? Eu diria que essa parte do interior de bins, som, economia, a gente já falou bastante, o consumo do motor é fantástico. Né, ele tem o painel todo, a parte frontal, overhead é a mesma coisa, né? Overhead, a Boeing não muda nada, não pode mudar, é praticamente o mesmo desde o Breguinha, vai, teve uma modificação ou outra, mas ele vem evoluindo muito pouco com o tempo, porque aquilo que faria ter treinamento, o sistema de recall é o mesmo do 07, o sistema de master caution, anunciadoras do avião, né? Então eles tiveram que manter aquilo, mas a parte da frente, tirando o MCP e o sistema de recall, que é o mesmo do NG e do 300 praticamente, é totalmente mudado. As telas são novas, as posições dos switches mudaram mais para a área central, você tem aquelas telas gigantescas ali, e tirando isso, cara, a parte de rádio, motor, a única coisa são as start levers que já vinham modificadas dos últimos NG, nos últimos modelos de NG, elas já vinham com esse modelo que é comum ao 67, ao 77, os novos, e até o 47, quando você tem alarme de fogo, ela acende, é um switch, então eles tentaram fazer essa commonality, né, que é o ponto fraco, digamos, da Boeing, isso nem se compara com o Airbus dá de 1000 a 0 nesse quesito, como o Gui falou, você sai de um 20 para um 30 e para um 40 da vida, é praticamente a mesma coisa, é um avião que uma manete a mais, né. O Boeing é completamente diferente, você sai de um 37 para um 77, para um 67 muda muita coisa, né? Então eles mantiveram, eles colocaram esse switch novo de partida, deixa eu ver, tem tomada e USB para todo lado da cabine, tem umas 30 tomadas para todo lado agora, que não tinha antes, isso é uma maravilha para a gente. Que mais?
A alavanca do trem de pouso, não tem mais a posição
óbvia. A alavanca do trem de pouso é maravilhosa, faz parte desses switches que eu falei que foram para a área central. Não tem mais aquela posição off, é uma alavanca pequena, não precisa daquele, parece um tronco de árvore gigante, aquela alavanca antiga, né?
Começar nas piadas agora, vai. Eles airbusaram o Max nesse quesito da alavanca. Cara. Ficou uma alavanca menor. Up-down agora, que é uma coisa lógica, exato, né? Já que você tem tecnologia.
É. E não precisa também de um galho de árvore.
Um galho de árvore, é.
Mas é que na posição anterior, acredito eu, né? Pro comandante baixar e levantar o trem de pouso, ficaria ruim se a alavanca fosse pequena, né?
Ah, também. Mas ela é ruim mesmo sendo grande. Você tem que ir lá.
É verdade.
Se o cara for baixinho, se o cara for pequeno, ele tem que quase sair da cadeira pra pegar lá e baixar e
se
subir.
Contorcer todo.
Agora ela tá lá no meio certinho, pequenininha, super fácil de operar, não tem mais a posição off. E deu essa melhor. O auto-brake mudou, o sistema de auto-brake mudou praticamente total, né? E pra melhor também. Ele tem os mesmos níveis, ele tem os mesmos. Digamos, as mesmas seleções, 1, 2, 3, 4, máximo, né? 1, 2, 3 e máximo. Só que ela é gradual, ela é praticamente, ela é linear, a frenagem até o máximo, digamos assim. O NG é totalmente fora, 1 e 2 é uma frenagem muito parecida um do outro, pouca, dá um pulo grande para frenar. Lembrando para vocês, assim, que é uma coisa mais técnica, a frenagem do auto-break ela calcula a desaceleração em Gs, né? Então o freio ele modula conforme a tua força G de desaceleração. Então o reverso ele vai frear a mesma coisa, vai parar na mesma distância você usando o reverso ou não, só que ele vai ajudar o reverso. Por exemplo, ele auxilia o freio, você vai gastar menos freio usando o reverso, entendeu? Só que a frenagem da seleção 1 e 2 era X no NG pula bastante pro 3 e pula muito pro máximo. O Max, ele é praticamente gradual até o máximo, entendeu? Como se fosse escalonado, digamos assim. O que eu me lembro é isso. Melhoras que eu me lembre são essas. Eu posso elencar coisas que, na minha opinião, pioraram um pouco, que é o tamanho do banheiro. Eles conseguiram diminuir o banheiro do Max. Você vê bastante reporte disso. Eles não é que eles diminuíram o banheiro. A pia, por exemplo, eles diminuíram sim, né, o banheiro em todo. Mas a pia ficou, meu, é o espaço de uma mão. Você tem que lavar uma mão por vez ali, olha lá, né? Ficou bem compacto. Isso aí, ele tem uma luz ultravioleta pra, sei lá, matar bactérias, germes, aquelas coisas. E eles optaram por isso ao invés de uma saída de ar como tinha no NG, né? Você tinha um dispositivo de ventilação lá, no Max não tem mais. E é isso, cara. Colocaram proteçãozinha na porta da cabine. Você já vê quando vai entrar, tem um degrauzinho na cabine agora. Tinha muita ocorrência de vazamento de líquido pra dentro ali, e o líquido ali entrando na cabine, no, numa frenagem, num pouso, ela desce pra baía de eletrônicos, né? Isso houve algumas, isso foi prejudicial a alguns voos, algumas tiveram algumas ocorrências, então eles colocaram um degrauzinho ali. O que eu me lembro é isso, cara, basicamente. É óbvio que o motor todo em si, o esquema da partida é a mesma coisa que o Gui falou, não preciso colocar nada, mas ele faz a mesma partida demorada. Essa pra mim é a pior modificação, não é a pior modificação, isso é inerente ao motor novo.
É inerente, exatamente, né? É consequência.
Então, a partida realmente, ela é muito demorada. Se você quer sair ali rapidão, dependendo do lugar que você estiver, já tá perto do ponto de espera, você dá a partida em um e outro. Se chega do pernoite, o motor tá frio, a partida é bem mais rápida. Ele faz o motoring, que a gente chama, automaticamente, chega na temperatura que ele quer, ele libera para você abrir o combustível, e é como se ele fosse dosando esse combustível conforme a temperatura interna dele. Ele fosse pegando essa mistura, digamos assim, e mexendo conforme a temperatura interna do eixo concêntrico e tal, para dar essa partida demorada aí. Mas são, digamos assim, é o preço que você paga por ter um motor tão bom, tão eficiente assim. Né?
E é um preço barato, nem é caro, né?
Exato, exato.
Bem barato, isso aí é uma
No dia a dia, isso aí muda praticamente nada. Né? Você tem que gerenciar um pouquinho mais o teu tempo pro ponto de espera, se você tá saindo no motor, ali numa saída que você tá usando o motor só, né, que a gente usa bastante, que é o single engine taxi out, faz o taxi também, corta o motor depois do pouso, ele leva um tempo a mais para cortar e um tempo a mais para acionar, então você tem que gerenciar um pouquinho mais esse tempo aí, um pouquinho melhor. Tirando isso, é formidável, cara.
É isso, eu acho que eu esqueci de comentar também. O ruído é surreal, realmente parece, é verdade. Você aplica a potência ali, às vezes parece que o motor está desligado de tão silencioso que é. Os bins também foram remodelados no 320. Eles abrem para baixo também, eles abrem para baixo, eles não abrem para cima. Mas nesse quesito de caber coisas, o A320 ele já tinha uma cabine aí, é notável, né? Você consegue notar já de fora ali na própria fuselagem do A320, ele já tem uma fuselagem um pouco maior. Então você já tinha esse espaço para malas no A320. Isso é uma das coisas que, de repente, o operador ele pode pesar, naquela pergunta lá inicial, Bruno, que você fez. De repente, é uma coisa que o cara pode pesar. Ah, eu vou querer dar um serviço um pouco mais premium para o passageiro. Cara, o A320 comparado ao NG, falando dos CIOs e dos NGs, o A320 tinha um BIM maior já, entendeu? Eu me lembro já de andar de extra de 737 e eu falei, cara, não vai caber minha mala aqui, não cabe de fato, né? Tem que acabar despachando, mala em porão, enfim, o A320 ele leva a minha mala de voo no BIM lá com tranquilidade. Nesse aspecto, o BIM ele já não mudou tanto do NEO, mas o silêncio ele é pro passageiro descansar lá, ele é realmente impecável. Mas esse negócio
aí, Zaza, não deixava, hein? Tá falando mal, hein?
Do quê?
Tá falando mal do 37 aí.
Não. O BIM foi igual, não tinha o que mudar. Foi o 37, ao contrário, que ele melhorou muito, né? Ele chegou, ele alcançou aonde o A320 já era. Isso era notável, né? O passageiro já comentava, isso também não é opinião minha. Agora, esse negócio de gerenciamento, a gente acaba já ajudando, já no dia a dia entrando no sangue também, né? Então você sabe que você vai ter uma partida mais lenta ali, você já gerencia, já dá a partida antes e tal, então isso acaba entrando, que depois no final das contas, quando deixa de ser novidade a operação ali, acaba que entrando na rotina ali. E, enfim, né? fica normal. Mas é pouca a diferença. Nesse aspecto, para o CEO, Bruno, a diferença é bem pouca comparado no Airbus. No Max foi muito mais gritante, essas diferenças foram muito mais gritantes.
Outra coisa que a gente não falou aqui, que a gente geralmente não repara, É como o Max facilitou isso, ou o seu repórter de colegas da manutenção, como facilitou para a manutenção. Eles acessam um histórico todo, ele tem uma tela de manutenção que o pessoal entra, até os próprios pilotos podem entrar quando está em solo, que é simplesmente fantástico. Ela abre todo o avião, ela faz uma análise do avião todo. É tudo aquilo que a gente queria ter em voo, só que não tem por causa do que a gente falou de custos e tal. Abre aquela tela, você tem até como está o grau que está a porta do lado esquerdo, fechado ou não. A manutenção acessa tudo lá, resolve muita coisa na cabine que tinha que ser resolvida num porão, numa baía de eletrônicos no NG. Então eles fizeram isso eles facilitaram muito o trabalho da manutenção. Os mecânicos adoram trabalhar no Max, digamos assim.
Eu tenho uma pergunta para fazer para cada um dos dois. Vou perguntar primeiro para o Zaza e depois para o Gui. Seguir com a mesma pergunta. Depois de tanto tempo voando o 737, o Zaza e o Gui voando o Airbus, vocês conseguem voltar um pouco no tempo aí? E aí minha pergunta vai, para o Zaza, foi antes de você entrar na linha aérea, o 737 era um avião que dos seus sonhos para voar? Era um avião que você tinha o objetivo de voar, gostaria de voar, ou não? Você não tinha essa imagem especificamente do 737? Qual que era a sua visão antes e depois, se isso se supriu? Porque é difícil, né? Hoje, depois de tanto tempo, resgatar isso.
Cara, é uma pergunta muito boa. Eu posso dizer que com o tempo isso mudou. Eu queria, é óbvio, que o que eu queria era entrar em companhia aérea. O meu sonho era entrar em companhia aérea, ter a rotina operacional de uma companhia aérea. E é óbvio que na época eu pensava assim, se pudesse ser de Boeing, melhor. Porque eu queria voar Boeing. Você falar Boeing, o nome Boeing e tal, isso aí eu tinha isso na cabeça na época, mas isso mudou completamente com o tempo. Hoje eu não faço questão nenhuma, hoje eu vou o que me pagar, o que paga o meu salário. Se colocar a empresa que eu vou colocar, se é Airbus, eu ia ficar lindamente feliz de ter uma carteira nova e voar um avião diferente do que eu vou, não seria problema nenhum. Mas com decisão na época, se a que tem Airbus me chamasse na época, eu iria felizão da vida também, eu só queria entrar numa companhia aérea. Né? Mas é óbvio que eu tinha lá no fundinho um negocinho que falava assim, pô, se fosse Boeing, show.
O avião que tava no teu papel de parede no computador.
Era um 747, sempre foi, até hoje é um 747.
Boa. E Gui, mesma pergunta para você. Você era um cara que tinha essa vontade de voar um Airbus, o Airbus era o avião que você sempre sonhou em voar, ou não? Não necessariamente? Como é que foi eu? O Guilherme, aquele Guilherme de antigamente, o garoto que estava voando inicialmente lá na Malote.
Não. Eu era Boeing também. Vou começar de trás para frente. Eu sou extremamente apaixonado pela linha Boeing. Muito provavelmente vou colocar a terceira maior fabricante conseguir completar, não na ordem. Já tenho Embraer, já tenho Airbus. E provavelmente agora devo colocar Boeing, então vou ficar com os três maiores fabricantes, né? Isso vai ser de como sonho pessoal meu, isso aí é sensacional ter. E enfim, mas é claro que eu não imaginava, porque é o que eu falei, a gente começou a entender o que era aviação ali na década de 90 e você só tinha 737. Então, quando começou-se a gente subir os degraus para alcançar o que a gente queria, começando a fazer PP, PC, você ainda estava com um A300, isso lá falando de 2001, você estava com um A320 engatinhando, começando. O A320 tinha chegado para a TAM ali em 98, então eram só 3 anos que existiam 320. Eu sinceramente ainda olhava o pitch do A320 na final de Congonhas, eu me lembro de falar, cara, o avião é feio. Comentava assim, o avião é feio. Não dá, não tem como. Então eu era boingueiro dos pés à cabeça, entendeu? A minha tela de fundo era 737, principalmente quando a Gol chegou com o marketing absurdamente agressivo. Eu me lembro das propagandas iniciais da Gol, tenho DVDs de programas da época lá, que passavam programas de aviação ali, e eles eram depois patrocinados pela Gol, até porque participantes desse programa aí, era um deles, era um aviador da Gol, e é um aviador da Gol, porque ele ainda está na Gol, e enfim, o cara aparecer demais, então falava muito, o cara comecei a ficar simplesmente, acho que nocauteado, acho que era a palavra, completamente ensanecido pelo NG. Você tinha tecnologia nova, tela de LCD, você não tinha as telas menores. Então, cara, eu era gol dos pés à cabeça, basicamente, inclusive falando em empresa aérea, né? Só que um dia as coisas começaram a mudar. Eu panfletei muito até começar a trabalhar, por exemplo, para começar a juntar dinheiro, terminando o PC. Panfletei muito ali em linha aérea já para ter um contato com a aviação comercial. Mandei diversos currículos para Gol e nunca me chamaram. Eu mandei um despretensioso para tão belo dia, me chamou. E aí o contato com o Airbus ele foi se estreitando. É óbvio, é natural, porque eu estava trabalhando como despachante. E quando eu comecei a entender... E aí eu vou voltar lá no início do podcast. A tecnologia, a carga de trabalho principalmente, que é reduzida no A320, eu falei, cara, sou apaixonado por voar o avião. E aí esse meu conceito perdura até hoje. Eu falei, mas eu quero trabalhar no avião que me dê carga de trabalho menor. Entendeu? Se eu vou fazer 5 etapas e a carga de trabalho é muito menor, é óbvio que eu quero ter uma carga de trabalho menor. Simples assim. Mas aí eu vou pontuar até mais uma coisa. Então a resposta é essa. Não, não foi sempre Airbus, não. Agora, eu tô falando da carga de trabalho, essa coisa. O Airbus, ele é lindo, maravilhoso em condições normais. A partir do momento que você tem qualquer tipo de pane, um dispatch para fazer alguma outra coisa ali, dá trabalho. Dá trabalho. Ele é um avião bem, bem, bem mais burocrático que o Boeing. Né? O Boeing, como boa filosofia americana, cara, os caras são práticos. Eles são práticos, entendeu?
Um arame e alicate arruma qualquer coisa, com os 37
já. De jeito nenhum. Esquece isso aí. Esquece isso aí. É bem filosofia de engenharia. Não é qualquer alicate, qualquer pedaço de arame que vai arrumar.
É um fuscão, vai.
É. Isso, não é alicate e arame que vai arrumar como o C37. Não é. O A320, ele é um avião tinhoso, chato, marrento nesse aspecto.
Ele é o Sara Picasso aí da...
É, isso. Exato. E operando normalmente, ele é um avião delicioso. Carga de trabalho muito baixa. Mas é você ter algum dispatchzinho mais chato ali, que vai te dar trabalho.
Pô, legal, cara. Eu pensei que alguém ia falar, sei lá, Antonov, Liushin.
Cara, não, eu posso falar que o Fokker era um desejo de criança, de adolescente, digamos assim. O Fokker 100 era um avião que, as poucas vezes que eu entrei nele, que eu consegui, posso ir ali no aeroporto, e ficava lá rodeando, eu subia ali e falava, não, velho, isso aqui é surreal. Isso aqui é um sonho, tipo, pra eu chegar nisso aqui é quase um astronauta. Eu sempre olhei o Fokker 100 como uma meta, que eu não voei, porque, cara, é óbvio, é como a gente falou, o Brasil era Boeing e Fokker nessa época, né? Não tinha, o Airbus era um new player ali da coisa, então eu olhava Boeing e Fokker, falava, um dia eu sempre batia assim no Fokker, batia, né? Olhava assim, falava, um dia eu vou voar esse avião, um dia eu vou voar, nunca tive a felicidade de voar, mas compartilho de que se eu tivesse voado, teria sido um cara bem realizado profissionalmente. Todo mundo que voa ama, você vê, você fala, é uma coisa comum entre os aviadores que voaram o Fokker, que é um avião formidável, né? Mas o fundo de tela é Boeing, mas eu sou do time daquele que o que me dá um emprego melhor, o que eu tô no emprego melhor é o que...
É flex, né? Qualquer um tá legal.
Exato.
Não, mas é legal, porque, pô, o Zaza é um boingueiro meio airbuseiro. E o Gui, né, tá com o pé na Boeing daqui a pouco, né, pelo que eu entendi.
Exato. Exatamente. E já fui antes, era boingueiro, dos pés à cabeça. A história foi rápida, por exemplo. Primeira cabine que eu conheci foi do 737-500 da Rio Sul, num voo meu de volta de formatura de Porto Seguro. E naquela época você já tinha o 737 da Dream Fleet, que era um classic. Cara, eu entrei esmiuçando aquilo ali, né? Entrei esmiuçando e sabia exatamente o que era cada coisa, né? Tanto que eu fiquei muito tempo conversando em voo com os caras lá. E então, assim, sabia, estudava, sabia potência, não sei se hoje ainda são, mas potência 22.500 libras no 700, 24.000K no 800 quando chegou os primeiros. Era isso? Ainda não sei se ainda é, Zaza.
Era isso aí.
Pois é. Então, cara, eu sabia números assim, mesmo sem ter voado, sem ter entrado na linha aérea, cara. Eu era boingueiro raiz, raiz. A vida me fez contrário. E me fez entender que isso nada mais é, cara, papo pra gente fazer como a gente tá fazendo aqui, falar de coisas técnicas, dar risada, um brincar com o outro, alfinetar. E hoje eu também falo com o maior orgulho, cara. Hoje é o avião que me paga o salário, cara. Tô há 11 anos voando a 320. É o avião que me fez mudar completamente conceitos, me ensinou muita coisa. E vou colocar, se Deus quiser, daqui a pouco o terceiro fabricante. E aí é o que vai estar me pagando o salário, cara. Não tem essa.
E você, Baquian, qual que é o seu papel de parede?
Cara, o meu papel de parede, eu sempre gostei muito de Boeing.
A assim, foto do Celso.
É o quê? Eu não ouvi.
A foto do Celso.
A foto do Celso na praia. Isso é muito
pousando piada na praia.
Não, eu sempre gostei de, assim, eu sempre tive mais familiaridade com o Boeing, eu acho. Falando muito mais do ponto de vista de simulador, dessa fase que o Gui contou de estudar e de se identificar. E eu acho que a gente teve muito mais acesso ao Boeing nos simuladores do que o Airbus. O Airbus levou muito tempo, como ele é um avião muito complexo nos sistemas, ele deve ser muito complexo para se desenvolver para o simulador. Ele demorou muito tempo para a gente ter um Airbus num nível alto, ao passo que a gente já tinha uns Boeings da PMDG há muito tempo. Então, foi a primeira que eu me identifiquei, foi um 767, lá no tempo dos Flight Simulator 2002, e aí a partir daí fiquei alucinado. Já gostava, né, aquela imagem de Boeing, foi o primeiro avião comercial que eu voei na vida, foi, enfim, já começa aí, né? Mas, então, meu contato sempre foi maior com os Boeings, mas eu não tenho essa... Confesso que eu não tenho essa... Ah, você perguntar hoje, puser os dois, qual que você prefere? Cara, eu tenho os pontos que eu gosto em um, gosto no outro. Mas se perguntar qual que eu me identifico mais, talvez com o Boeing um pouco mais ainda do que o Airbus.
Você quer ver uma coisa que eu odeio na Airbus, por exemplo? A página que você vai preencher a tua... Mais uma curiosidade. Vai preencher o teu plano de voo, a tua rota ali... E a hora em que você tem um direct em alguma posição, você deixa de voar uma aerovia para voar uma posição direta na Boeing, no 737, você consegue fazer isso na própria página. Então, se você colocou lá Upper Zulu 71 até Kevum, Upper Zulu 71 do lado esquerdo, Kevum do lado direito, se você tiver que voar uma posição direta, sei lá, voar da Gel direto ali, você simplesmente vai escrever da Gel e continuar colocando do lado direito ali. Vai aparecer a palavra direct do lado esquerdo. Cara, na Airbus você tem que encerrar aquele prompt, inserir aerovia, ir em flight plan, colocar a posição da gel, para aí sim você voltar em da gel, abrir airways. Isso é um saco, cara. Isso aí eu acho que é um sonho master meu de programar isso aí. Isso é um saco, é um saco. Eu falo saco de novo programar
por isso aí. O que você mudaria, Zaza, se você pudesse mudar no 737, o que você mudaria pra que tem no Airbus?
Eu queria a parte de trás da cabine do Airbus, aquela sala que é atrás do Airbus.
Pô, cara, eu sou diferente de todos vocês. Todo mundo aí queria Boeing, né, cara? Eu sou... O meu primeiro contato com a aviação foi com o Airbus 340 da Iberia.
Olha que show, caramba.
Mas também cara, começou... Que... Mas aí não vale, né? É, você já começou
não, sacanagem.
Em alto nível.
O meu primeiro voo... Não, pera, deixa eu explicar.
Você foi pra Europa com... De passageiro, 340?
Isso, mas assim, ó, deixa eu explicar.
Aquele com motor 4APU lá, não?
4APU.
Cara, 5 APUs, né, Zaza? 5 APUs.
Foi um Embraer 120 Brasília.
Ah, show.
Só que o meu primeiro contato com a aviação foi que meu pai era espanhol, né? E morava aqui no Brasil, foi aqui que ele conheceu minha mãe. Só que ele sempre vinha de 340 e um dia ele me trouxe uma maquete gigante da 340. Então aquilo ali foi o meu sonho durante muito tempo. Até me arrependo de ter ganhado aquilo quando era criança, porque eu destruí aquilo ali. Mas cara, foi o meu primeiro contato. Depois é que eu fui saber da existência de Boeing. Depois é que eu fui entender o que era essa diferença entre um e outro. Mas, cara, o meu primeiro contato foi com 120 Brasília da Varig, que eu não me lembro se era da Nordeste. É, da Nordeste, na verdade.
É, na Nordeste, né? Então é.
Mas com aviação mesmo, de jato, foi o 340. Então, cara, durante muito tempo eu fui só apaixonado por isso aí, até descobrir que o A340 ninguém gostava mais, ninguém queria mais, ninguém tinha mais.
É. Mas é lindo, convenhamos, cara. Em questão de estética, pra mim...
É, e o meu primeiro voo internacional foi num 340. E tanto ida quanto volta. Eu fiquei apaixonado.
É, estética
é, não. Comeu 4 mil metros de pista, mas saiu, fechou.
Não, é lindo demais, porque é igual você falou ali, que você tem o 747 como papel de parede até hoje.
Sim.
Era o avião que meu pai falava em casa. E na época que eu era criança, pra mim, avião que voava pra Europa tinha que ter 4 motor.
É.
Então, quando eu cheguei em Guarulhos e eu vi 767, 777, eu não entendi que aqueles aviões também cruzavam o oceano. Era só o 747 e o A340, porque ele também tinha 4 motores.
E é o mesmo painel do 20, né, Gui?
É o mesmo painel. Na verdade, ele é o mesmo painel do 30, que aí já tem algumas diferenças do 20, né? Você tem diferenças na disposição das luzes ali do auto-break, do trem de pouso. A do 20, você tem as três ali lado a lado do trem de pouso, né? Da nose e do landing gear. O 30 já é diferente, ele forma meio que um triângulo ali.
Mas é detalhezinho, né?
Sim, é detalhe. Na hora que você entra, se você não reparar, é a mesma coisa. Mas você vê que eu vou pegando dos pequenos detalhes. O landing gear gravity extension, ele já é igual ao do 30. E esse é diferente do 20. No 20 você tem uma alavanca ali perto do PA. O do 30 é um switch que você muda ali para você comandar a alavanca também. O do 40 então é igual ao do 30. E o overhead você muda, né? Aí você tem mais redundâncias por serem aviões que precisam cruzar longos trechos de água aí, com etops, enfim. Então você tem alguns. Mas, cara, quando você entra, é claro, a maior diferença no 40 é você olhar e ver 4 manetes ali. O 30 ele vai mudar também a questão do reverso, né? A questão do 30 você tem um reverso parecido com o da Boeing, você puxa uma segunda alavanca. O do 20 você não tem, é uma trava ali atrás que você abre e a própria manete que desce para a posição de reverso no 320. O 30 não, o 30 você bate em idle. É, o 30 você bate idle e sobe duas alavancas ali, por exemplo, como na linha Boeing. Mas, cara, são pequeninos detalhes, o ajuste de brightness das telas do 30. São nas laterais ali, próximo das janelas, né? No 20 já próximo ali de onde é o alto-falante, enfim. Mas, cara, é muito pequeno. Detalhes ali pequenininhos ali que... Uma ou outra coisa só, cara. Quando você bate o olho muito rápido ali, fala, cara, é praticamente... Se você der a foto praticamente pra um cara que não entende nada de aviação, vai falar, não, é o mesmo avião. É o mesmo avião. Isso é muito legal.
No fundo, então, chegamos à conclusão que o melhor de todos os aviões, qual que é? É o que paga o salário,
né? É o que te dá o emprego. É o que te dá o emprego que paga o teu salário.
É fato. Exato.
Sem dúvida.
Que você tire bom proveito dele, suje ele e que...
Principalmente curta. Isso, principalmente curta. Curta muito.
Então, peraí. Então, se essa é a filosofia, eu retiro o que eu disse no começo, que o bom era o Cessna 172, porque até hoje ele só tirou dinheiro de mim, ele nunca me deu dinheiro.
Mentira, hein? Tira bem.
Pô, mas isso aí, galera. Guizão, valeu pra caramba a tua presença aí. Pô, tá com saudade. Tenta não dar esse furo de novo de um ano comigo.
Não, ele se redimiu hoje. A correria que ele fez hoje com o pneu furado, com o carro.
Não, gente, vocês imaginam o que esse cara tentou fazer pra não gravar o podcast hoje?
Hoje ele se redimiu.
Bruno, a recíproca é verdadeira. Quando o Filipão gravou aí o último episódio com você, eu falei, cara, manda um abraço pro Bruno. Eu não esqueci do que eu queria fazer. Eu sabia que ia ser um papo prazeroso. Cara, a gente já tá aí com mais de uma hora de gravação. E tem papo pra várias outras horas, cara, que a gente precisa realmente encurtar as coisas, tentar ser um pouco mais específico, tem horas que não dá, mas, meu, é prazer enorme estar falando contigo, graças a Deus saiu, a gente conseguiu juntar, difícil juntar também folgas aí, conciliar a minha de linha aérea com a do Zaza também, e, meu, foi um prazer enorme, e que a gente possa, inclusive, gravar outros aí, mais na parte de brincadeira, enfim, prazer enorme, Bruno, não sumo não, pode deixar.
Bom, e vale o mesmo pro Zaza, foi um prazer te conhecer. Valeu, e cara, realmente. Por favor, né, compareça aqui de novo, né, não precisa demorar um ano, pode aparecer antes.
Porra, fica seu critério, cara, só tamo aí a hora que precisar, só chamar.
Beleza, e também, né, Baquian, valeu aí pela presença, cara, você tá sendo top pra caramba.
Valeu, Brunão, obrigado, foi um grande prazer.
Eu queria fazer um merchan, Brunão. Queria fazer um último merchan, porque eu me lembro que da última vez eu ainda não tinha o meu canal, e hoje já temos o Trust 7 Virtual Flights, então. Hoje temos exatamente, o Trust 7 Virtual Flights.
Exatamente, não, já vamos fazer o merchan de todo mundo, então, né? Porque isso. O Baquinha também tem um dos maiores, se não o maior canal de simulação do Brasil.
É o maior, né?
É o maior, né? Ele é humilde,
não fala nada, tá ali. Ele não fala,
é um monstro, é um monstro da simulação.
Divertidíssimo. Eu quero deixar aqui...
Ele é o Chewbacca brasileiro, né?
Eu tinha até falado lá na live do Gui, mas assim, o próximo Discovery Expedition que vocês fizerem, eu quero ir de Shared Cockpit com o Celso.
Nossa senhora, meu Deus do céu.
Tá, porque eu quero tentar ajudar ele, porque é muita morte uma atrás da outra.
Eu não sabia que você era masoquista nesse ponto.
Nem eu, mas tudo bem.
É isso aí, então vai lá o canal do Gui também, que faz uma simulação bem mais ou menos lá, top demais.
É cara fera, aqui é só cara
Trust 7, né? Gente, Trust 7 Virtual Flights, o canal é voltado muita coisa pro Airbus A320, a gente sabe, como a gente comentou aqui, o Boeing tem uma divulgação amplamente já histórica no simulador, e lá a gente tenta voar o A320, mostrar coisas, enfim. Segue lá, por gentileza, lá, e que vocês não vão se arrepender. E a gente bagunça também aí com os Discovery Expeditions aí. Tem bastante coisa lá.
Fechou. É isso aí, gente. Obrigado pra todo mundo que ouviu até agora. Até semana que vem. Um abraço.